estamos iniciando a gravação com o mestre Capiba, na data de 28 de setembro de 1984, na cidade de Recife. Eu pergunto se o senhor foi pianista de cinema e se o senhor toca algum instrumento musical.
Primeiro, meu pai era mestre de banda de música e, como tal, eu fazia parte da banda de música dele, eu e mais 7 irmãos. Quando eu vim na Andy, eu passei então a piano no cinema. O cinema era Cine Fox, lá de Andy. Eu fui para João Pessoa e lá passei a também no cinema Rio Branco. Instrumentos eu utilizei durante esse tempo todo, foi sempre o piano, mas de maneira muito simples. Eu não tinha tempo de estudar, eu trabalhava no Banco do Brasil. E sendo assim, não me sobrava tempo para fazer estudo. Quer dizer, perdi tudo e aprendi de início.
Bem, foi o senhor quem lançou a bossa das orquestras tocarem durante o carnaval sem intervalo. Como foi que surgiu essa ideia?
Essa ideia surgiu aqui no Recife. Eu trouxe no carnaval de 34. Eu assisti no carnaval do Rio de 33 as orquestras formada uma na frente da outra. Quando uma terminava o número, a outra começava. Mas eu adotei o seguinte, cada um fazia uma hora e meia aqui no Recife, e as orquestras eu dirigia, era uma orquestra de estudante, e sendo assim, a gente quando não tocava, dançava. Quando não tocava, dançava, e era diferente. No Rio de Janeiro eram profissionais. Eles estavam sem parar, uma orquestra na frente do outro. Quando uma terminava, outra. E eu fiz um intervalo de uma hora e meia.
Você jogou futebol?
Mas isso não tem nada a acrescentar. Eu joguei futebol no tempo do amadorismo. Jogava em Vila Grande, no América, depois de João Pessoa também. Na América. Mas o tempo da Amadorismo não tem nenhuma significação.
Se o senhor tem alguma preferência especial para o jogador de futebol, assim, Garrincha ou Pelé, algum?
Não. Garrincha e Pelé são astros, todo mundo tem, né? Eu tinha preferência com o Fred Astro, o antigo jogador do Fred brasileiro.
O que você acha do frevo baiano?
Esse frevo baiano, isso não existe frevo baiano. O frevo é de Pernambuco, nasceu em Pernambuco. Existe frevo feito na Bahia. O frevo é pernambucano. É preciso tirar da cabeça essa história de frevo baiano. Foi aí que nasceu o frevo no século passado.
O senhor acha que o trio elétrico desvirtualizou o frevo?
Não. O trio elétrico não me desvirtualizou, não. O trio elétrico está fazendo o papel dele. Não sendo o frevo com a música nascida na Bahia, naturalmente eles estão da maneira inteira. Aí não. Aí nós tocamos com essa de metal, essa de fanfarra mesmo.
Dos gêneros que o senhor compôs, qual foi o que lhe tocou mais?
Bom, o gênero que eu mais gosto de fazer são canções e serestas. O frevo eu fiz muito, é verdade, mas o frevo era para manter uma fogueira acesa em 34. E para ela fosse mantida, eu precisava fazer o frevo todo ano, né?
O senhor teve dificuldade em penetrar musicalmente no sul do país?
Na verdade, eu não penetrei. Quem penetrou foram minhas músicas. Eu penetrei. Foram até lá, eu não saí daqui do Recife de maneira nenhuma, sempre morei no Recife. Minha música ia chegar até lá. Não sei qual a razão disso.
O senhor teve assim música gravada no estrangeiro? Tocadas no estrangeiro ou gravada no estrangeiro?
Teve. Valsa Verde, uma amiga, eu fiz em 31, foi tocada muito na Europa, em Argentina, no Uruguai. E todas essas coisas.
Era só música?
É de Tororó também. É de Tororó, o Maracatu. E o Luanda. Cantado até na África. Na cidade de Luanda. Tem muita música por aí afora. A mesma Rosa Amarela. Foi o Bato Zubundone.
Mas sobre essa a mesma Rosa Amarela, tem uma pergunta aqui. Se ela foi criada inicialmente para ser frevo?
Não. Ela me foi dada a letra para fazer um frevo. Mas eu como achei e não era letra e sim um poema, eu resolvi então fazer uma coisa que ficasse. E como de fato aconteceu, o samba ficou.
O que é que o senhor acha assim de uma musa inspiradora? Existe necessidade do compositor dessa musa ou isso daí na realidade não existe?
Mas a de inspiração, eu não acredito nessa de inspiração não. O sujeito quase ele sabe fazer e pode fazer. Fora disso é invencionista a de musa. E o sujeito estava assistindo, estalo só para viola, só tem um estalo.
Houve alguma composição que o senhor, assim, gravou, que o cantor gravou sem muita fé e que ela estourou no mercado, que ela fez sucesso? Chegou a acontecer isso com o senhor?
Aconteceu o Serenata Suburbana. Serenata Suburbana, a primeira vez que eu lancei, foi como valsa, em 55. E ela não disse nada. O meu nome não apareceu. Depois foi lançada em ritmo de Guarânia e foi um sucesso nacional.
O senhor tem uma ideia, assim, durante esse tempo de atividade sua na música popular brasileira, assim, quantas músicas o senhor gravou, quantas músicas suas foram gravadas, quantas composições deixaram de ser gravadas, assim?
Não, eu tenho muita música para ser gravada, eu tenho muita música. E gravada, não sei, na realidade eu não sei quantas músicas fiz, nem quantas músicas eu tenho gravado. Sei gravações, eu tenho perto de umas 600 gravações, mas de repetições. Gravações que foram feitas mais de uma música, que foram gravadas mais de uma vez. Tem umas 60 gravações ou mais.
Essa é a perspectiva do nosso frevo aqui, de agora para diante. Eu penso que os compositores estão acompanhando a evolução do tempo, eles estão parados, eles estão... Porque parece que eles não estão fazendo grandes músicas, grande sucesso. Sua opinião sobre a frevança do festival?
A gente não pode dizer isso, está fazendo ou não fazendo, pelo seguinte, porque as emissoras não tocam mais frevo. Né? Ou por outra, a música brasileira... As emissoras não botam no ar. Só botam no ar mesmo o rock and roll. Portanto, esse ovo só é rock and roll. O frevo tem caído muito por isso. Mas enquanto existia uma mulata e um trombone de prata, eu acho que o frevo, como eu disse na música, enquanto tiver uma mulata e um trombone de prata, o frevo bom viverá. O frevo, na realidade, tem, ultimamente, tomado outro rumo, né? Você vê que o Rio de Janeiro, o Brasil todo está tocando frevo na voz de Elba Ramalho e de outros. Eu não acho que o frevo seja uma música que venha a desaparecer, não. Pelo contrário, ela cada vez está aparecendo mais. E é uma música vibrante, alegre, contagiante. Quem faz o frevo uma vez, não mais se esquece.
Por que a sua preferência, ou a preferência do cantor, do Claudio Germano, pelas suas músicas?
Primeiro, de tudo, o Claudio é um bom cantor. E no gênero, canta melhor do que ele. Eu tenho no Recife dois cantores que eu gosto de trabalhar com ele. Um é Claudiano Germano, que faz todos os gêneros, e o outro é Expedito Baracho, que também canta todos os gêneros. Desde a Celeste até o Fogo. Bem assim como o Claudiano Germano. São os dois cantores meus amigos e estão sempre prontos para quando eu tenho uma música, eles estão no ar.
Não sei se o título da música é Memé. Memé, Memé, você diz que me quer.
Essa música não é Memé, não, é Dedé. E é de autoria de Nelson Pereira, já, nosso colega, já conhecido. Dedé foi do carnaval de 27, mais ou menos. Da minha, não.
Aquela música que fala no bonde de Olinda.
Ah, essa é minha. Ele vai pra
Quem
farol,
vai pra farol é o bonde de Olinda.
Ele vai pra farol é o bonde de Olinda. Essa é minha. Foi de 37.
Como foi que o senhor bolou essa música? Como foi a origem dessa música? O senhor...
Não, esse era um ditado que havia aí na cidade. Eu sempre aproveito os ditados que existem e retorno ao povo em forma de música. Um ditado que existia... Quando você está contando muita vantagem, vou dizer, ele vai para farol, é bonde de Olinda. E realmente o bonde ia até farol. Mas não tem outro significado nenhum. Eu sempre aproveitei até marcar também, com a vantagem. Quando você contava bonde, ia até marcar. Eu aproveitei, a pisada é essa e tudo. E muitos também eu fiz e o povo adotou como piada.
Atualmente, o senhor acha que o Carnaval de Olinda, ele representa bem o Carnaval de Pernambuco ou é distorcido aquela multidão? Aquela...
Não, o Carnaval de Olinda é muito, muito bom. O Carnaval é tão bom quanto o do Recife, não tem diferença não. É tão bom quanto o do Recife. O Carnaval teve música na rua, onde tiver música tem Carnaval. Bota música e faz Carnaval.
O senhor sabe quem compôs a maioria das músicas do bloco Batuta de São José, aqui de Recife?
Ele faz o maior número, é João Santiago, compositor muito bom. Gravador é bom, né?
É, ele está repetindo bem. Bem, então agradecemos aqui ao mestre Capiba essa entrevista que ele nos deu e... Acredito que numa próxima oportunidade, se Deus permitir, veremos aqui para continuar essa conversação.
Eu só tenho a agradecer a vocês e ao Renato, que me mandou fazer essas perguntas. E estou pronto, é hora para vocês desejarem sobre esse assunto. Não sou bem versado, mas posso dizer algumas coisas.